dado que Theresa May ainda não apresentou as provas suficientes para que não haja dúvida que o ataque químico tivesse sido realizado pelos serviços secretos russos. E esta questão é que vai ser a mais importante. Neste momento, tudo joga a favor da propaganda de Moscovo. Ou seja, Moscovo diz que é tudo uma provocação, que não há provas, de que não querem participar connosco na investigação do crime, etc, etc. Daí que se espera que a Rússia vá responder com a mesma moeda, digamos, às sanções inglesas, nomeadamente de expulsão de diplomatas.
Exato.
Ao que tudo indica, a Rússia irá, pelo menos, expulsar o mesmo número. Vamos ver se não irá superar. E aqui há uma coisa muito importante que a propaganda russa já está a utilizar, que é a questão da invasão do Iraque. Pode parecer não estar ligada, mas na cabeça das pessoas a opinião pública está. É que quando foi do Iraque se dizia que o Iraque tinha armas químicas, daí a invasão. E hoje é a mesma coisa, fala-se da mesma coisa e a Rússia diz, e provas?
Pois.
Não, ou a Inglaterra mostra provas muito concretas,
sim.
Ou, digamos, pessoas que realizaram esse ataque, ou então nós iremos ter, digamos, acusações e contra-acusações durante muito tempo e que não vão levar a lado e a resultado nenhum, a não ser, digamos, uma deterioração das relações ou uma continuação da deterioração das relações entre a Rússia e alguns dos seus parceiros europeus. Resta saber é se, efetivamente, as autoridades da Grã-Bretanha vão ser capazes de mostrar provas convincentes de que foram efetivamente os serviços russos que realizaram a ação.
Pois, segundo um perito russo nessa matéria, só a Rússia poderia fabricar um agente químico tóxico dessa forma. Há outra questão, portanto, já domingo, a eleição presidencial na Rússia, Putin é favorito. Quais serão as implicações, finalmente, com este imbróglio com Londres?
Primeiro temos que ver, há apenas uma questão que neste momento é uma incógnita nas eleições russas, que é única. A afluência às urnas. O Kremlin está a fazer tudo para que a afluência às urnas seja enorme. Porque se não for enorme, a vitória de Putin não terá o brilho que ele pretende que ela tenha. E daí estarem a fazer todas estas declarações bombásticas da parte de Moscovo e a tomar outras medidas para fazer com que as pessoas votem no próximo domingo. Uhum. E o que pode acontecer é que no próximo domingo Putin tenha uma daquelas vitórias de 80%, por exemplo, com uma afluência às urnas superior a 70%.
Uhum.
E então ele vai falar de uma maneira, ou melhor, vai continuar a falar da mesma maneira com que fala. Uma forma altiva, provocadora e etc. Quanto ao resto, nas eleições, não vai haver grandes novidades. Quanto maior for a vitória de Putin, maior será a derrota dos seus adversários, que já se via que nenhum deles deverá ir nem sequer chegar aos 10%.
Sim, sim.
E aqui há um momento interessante, é que o Partido Comunista da Federação Russa, que em 1996, cujo candidato em 1996 teve 43% dos votos na segunda volta, pode não chegar agora aos 7%.
Pois isso marca um declínio também do partido.
Exatamente. Né? Desse ponto de vista, Putin vai ter a vitória que quiser. Como dizia Stalin, o problema não está em votar, está em contar os votos. Mas aqui há uma coisa importante. É ver até que ponto é que a Europa e os Estados Unidos estão dispostos a ir para travar este avanço russo. Por exemplo, caso se prove que na Grã-Bretanha teve lugar um ataque químico contra um antigo agente e a filha, e que teria também atingido outras pessoas. Porque é uma coisa, a julgar pelas sanções britânicas que a Theresa May anunciou, elas são muito meigas, nem sequer beliscam Putin. Mas, a ser verdade, o ataque, a Rússia terá que ser alvo de sanções a sério. As sanções a sério são, por exemplo, o congelamento das contas e bens dos amigos de Putin na Europa e nos Estados Unidos. Eu diria que é o equivalente a uma bomba atómica. Ou então outra medida, que seria brutal para a Rússia no campo internacional, seria o boicote das equipas europeias e das equipas dos países que fazem parte da comunidade britânica ao Mundial. Mas eu não acredito, porque primeiro a FIFA é um lobby fortíssimo.
Pois.
E iria ter enormes prejuízos. Mas, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista económico, a Rússia iria pagar uma fatura muito forte com esse boicote.
Pois.
Agora, resta saber é quando é que a União Europeia e os Estados Unidos vão recorrer a esse tipo de sanções e apresentarem fundamentos para essas sanções.
Concomitantemente, nesta atualidade forte da Rússia, portanto, a anexação da Crimeia, que foi celebrada...
Exatamente. Putin esteve lá para assinalar a data da realização do referendo há 4 anos atrás. Referendo esse muito problemático, mas que a Rússia utilizou para anexar a Crimeia. E para, é também uma forma de campanha eleitoral de Vladimir Putin.
Exato.
A anexação da Crimeia neste momento tem o apoio da esmagadora maioria dos russos. E claro que isto são pontos que jogam a favor de Vladimir Putin. Aqui há apenas uma coisa, e eu passo já para depois das eleições, é ver até que ponto é que a Rússia vai ter capacidade económica, financeira, diplomática e militar. Mas aqui há um problema. É que a guerra da Síria não vai acabar amanhã. A guerra no Afeganistão continua há 40 anos. E a da Síria irá custar muito mais do que a guerra no Afeganistão. Pode não ser em termos de homens, mas é em termos de armamentos e dinheiro. E vamos lá ver se essas... A questão, por exemplo, no leste da Ucrânia, como é que se vai desenvolver... E como se vão desenvolver as relações internacionais, se aqui não está montada uma armadilha, Putin envolve-se em problemas internacionais tão graves e tão caros que depois não vai ter meios para os conseguir sustentar. Ou seja, acontece a mesma coisa que aconteceu à União Soviética.
É em setembro de 2015 que a Rússia começa com uma campanha de ataques aéreos. Até que ponto é que poderemos considerar que foi a intervenção russa que mudou o caminho da guerra?
A intervenção russa abriu uma nova página na guerra. Aumenta a luta contra, por exemplo, o Estado Islâmico. Não há dúvida que a Rússia, ao intervir, interveio para salvar o regime de Assad.
Sim, claro.
Vendo-lhe uma garantia dos interesses russos na região.
Obviamente, nomeadamente o acesso ao mar, o petróleo. Bom.
Exato. Mas agora resta saber, não é como se entra. Neste tipo de guerras é muito fácil entrar. O grande problema está em sair.
Pois, é como o Vietnã, não é?
Exato, o Vietnã, o Afeganistão, de que falei, e conflitos deste tipo. Porque ali não está só envolvida a Rússia. E mesmo os atuais aliados da Rússia poderão ser aliados temporários. Que é o caso da Turquia, por exemplo.
A Turquia que está, neste momento, a tomar conta da situação.
Exatamente. E está a ocupar territórios que diz que não irá entregar a Damasco. Em Afrin, por exemplo.
Exatamente.
Ou seja, mais tarde ou mais cedo, vão-se chocar os interesses da Rússia e dos seus atuais aliados.
Não esquecendo que a Turquia faz parte da Aliança Atlântica, não é?
Sim, mas mesmo tendo em conta que neste momento há uma grande crise em relação a esse ponto, a essa ligação entre a Turquia e a Aliança Atlântica, mas o problema aqui é que na Síria, e eu penso que é o problema fundamental, não há nenhuma força capaz de, digamos, impor a ordem e restabelecer as estruturas de direção e de Estado antes existentes. Há dezenas de grupos que se degladiam entre si e, além disso, há toda uma série de jogadores internacionais que combatem lá dentro, mas nenhum deles é suficientemente forte para acabar com toda aquela confusão que lá existe. Talvez não seja por acaso que os Estados Unidos, neste momento, estejam de forma tão passiva a atuar na Síria. A Rússia envolveu-se num conflito onde a fatura será muito grande e onde os tais interesses estratégicos, no final de contas, não sejam suficientemente fortes para justificar as perdas que a Rússia irá ter com este conflito.
Será um erro estratégico de Putin?
Não, eu aí não tenho dúvidas. Putin cometeu erros estratégicos, não só na Síria, não é o primeiro, na Geórgia e na Ucrânia.
Sim.
Porque há uma coisa que, efetivamente, nós temos que ser realistas ao analisar isto, é que o potencial económico da Rússia não está nem de longe nem de perto próximo dos Estados Unidos. Está muito longe. Ou até de outro país qualquer europeu, sei lá, da Alemanha, ou já para não falar da China. Ou seja, economicamente, a Rússia continua a ser um gigante com pés de barro. E esse é que é o grande problema. E Putin, em vez de concentrar as suas atenções na política interna e na modernização da economia e das infraestruturas russas, tal como ele tinha prometido quando chegou ao poder, a Rússia continua a não estar entre, digamos, as potências inovadoras. A Rússia já está a correr o sério risco de perder, se é que já não perdeu, o comboio da modernização. Pode-se dizer mal dos chineses, do governo chinês, e há razões para isso, no que diz respeito a direitos humanos e etc. Mas há uma coisa muito sensata na política chinesa, na política externa. A China não se mete em conflitos armados. Isto é uma realidade. Quer dizer, neste momento não passa pela cabeça de ninguém que a China vai invadir o Taiwan porque o Taiwan fez parte da China até a Segunda Guerra Mundial. A China, neste momento, o que continua a fazer é uma grande e forte modernização interna, ao contrário do que acontece na Rússia.
Pois, a Rússia aposta ainda numa filosofia antiga, que é a conquista do território, ou da hegemonia, ao passo que os outros já estão noutra época, que é a época da eletrónica, da inteligência artificial, do futuro.
Exatamente, e aqui há uma coisa, é que a Rússia não precisa de mais território. A Rússia é um continente, é o maior país do mundo. Porque aqui há um axioma histórico, que é, à medida que a Rússia vai aumentando em território, ela vai enfraquecendo, vai perdendo forças de reação em termos internos e em termos externos. E este é que é o problema. Porquê? Porque a atenção vai-se concentrar nessas novas conquistas e é gasto muito dinheiro nessas novas conquistas. Porque, por exemplo, manter a situação no leste da Ucrânia, onde aqueles separatistas, toda a gente sabe quem são, aquilo custa dinheiro. E custa muito dinheiro que Moscovo vai ter que pagar, não se sabe ainda durante quanto tempo. Para não falar na questão da Síria ou da Ossétia do Sul ou da Abkhazia, que vivem à custa da Rússia. A Rússia está a pagar a fatura.